Bom, como vocês sabem, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. A gente hoje vai tratar de uma questão, eu acho que é o principal tema que se coloca aí no que diz respeito ao desmonte do Estado brasileiro, foi empreendido por essa gestão do Jair Bolsonaro. Eu me refiro justamente à questão da saúde. A saúde aí, a gente teve problemas com a pandemia ao longo desses últimos 3 anos, cerca de 3 anos, quase 3 anos aí de pandemia no nosso país. O bolsonarismo apostou no negacionismo em relação à pandemia, e não só, evidentemente, a Covid-19, uma série de questões que a gente vai debater hoje no nosso programa. E eu já chamo aqui os nossos convidados e para apresentá-los aqui no nosso programa. Eu refiro primeiramente a Lúcia Souto. A Lúcia Souto, que é presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. Lúcia Souto, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia a todos do Faixa Livre. Ótimo a gente poder estar debatendo.
Muito obrigado, Lúcia. Eu agradeço demais a sua presença hoje no nosso programa. Muito importante a gente tratar desse tema e contar com a sua participação no nosso programa de hoje. Bom, além da Lúcia, eu apresento aqui uma das nossas comentaristas históricas do Faixa Livre. Sempre esteve conosco aqui, a gente vai debater muito, já debateu muito ao longo desses últimos tempos. Eu me refiro à médica sanitarista, especialista em saúde pública, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Lígia Bahia. Professora Lígia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Muito bom estar aqui de volta com a Lúcia, com o Tomás. Muito legal.
Uma alegria contar com a sua participação mais uma vez aqui no programa, professora Lígia. Muito obrigado pela sua participação. Você se referiu evidentemente ao diretor do Sindicato dos Médicos, o Tomás da Costa, que está entrando daqui a pouquinho, ele estará conosco para debater essa questão da saúde tão fundamental nesse momento. Mas eu queria começar esse nosso debate enquanto a gente aguarda o Tomás ou Lígia, falando justamente com você. Porque esses últimos anos nos colocaram alguns dos maiores desafios na história, Lígia, se não o maior na área da saúde. Eu me refiro, evidentemente, à pandemia de Covid-19. Enquanto os governos no mundo inteiro não mediram esforços para salvar a vida do maior número possível de pessoas diante desse vírus mortal, por aqui reinaram o negacionismo, a negligência e a corrupção, liderados pelo presidente da República e sua horda. O resultado disso nós vimos nos números, Lígia. Mais de 685 mil brasileiros mortos até aqui, porque a pandemia ainda não acabou, evidentemente. Nós somos o segundo país onde mais pessoas vieram a óbito no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Tivemos também, ao longo desse período, desses últimos quase 4 anos, a ameaça da volta de doenças que eram consideradas erradicadas no Brasil, Lígia, pelo baixo índice de imunização, como no caso da tríplice viral, por exemplo, que combate o sarampo, a rubéola e a caxumba. Isso para citar, Lígia, apenas dois fatores que fizeram da saúde uma das grandes tragédias nacional nessa gestão de Jair Bolsonaro, que trocou 3 vezes de ministro na pasta. Lígia, como eu disse no início do nosso papo, você dialogou muito conosco aqui no Faixa Livre ao longo desses últimos 4 anos. Como você caracterizaria a gestão da saúde nesse governo Bolsonaro?
Bem, Anderson, acho assim, muito obrigada pela pergunta, né? Eu acho que não houve gestão da saúde, né? O que o governo Bolsonaro fez, né, foi transformar, assim, digamos assim, o público, né, numa coisa absurdamente privada, né, privatista, não privada no sentido da privatização, mas privatista, né? Primeiro com o ministro Mandetta, que todo mundo acha sensacional, mas não foi, né? Não foi. Tanto que tem dois dos assessores do Mandetta, um está apoiando a Tebet e o outro está apoiando o Ciro Gomes, né? O ministro Mandetta não foi sensacional, mas acaba ficando assim mitologicamente como sendo sensacional. O ministro Mandetta foi um ministro muito recalcitrante, né? Ele dizia: vai acontecer, vou fazer, vai ter, e nada acontecia, né? E depois, então, houve a substituição, né, do ministro Mandetta, por outros ministros, até chegar no Pazuello, né, que é um absurdo, né? Pazuello é candidato a deputado federal aqui do Rio de Janeiro, acho que todos vocês sabem, né? Gente, olha só, o Pazuello é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, apoiado por vários profissionais de saúde bolsonaristas, né? Então, assim, isso assim não é mingau, né, docinho. Então, é um desastre, olha só, um desastre, um desastre, um desastre, mas um desastre proposital, né? Está aí ele, candidato, né? Olha o sucesso. É um insucesso, por um lado, Mas é um sucesso, por outro lado, né? Você tem um ministro que sai candidato, apoiado por profissionais de saúde e tal, que não é, esse não é, digamos assim, um bom desfecho se você olhar por outro ângulo. Agora, o que aconteceu foi que, né, com essa, digamos assim, com essa não gestão, né, houve uma desmontagem muito grande de todas as estruturas técnico-políticas das instituições de saúde, né? Então, a gente tinha uma tradição, né, uma boa tradição, de vigilância epidemiológica, etc., mas que já vinha sendo, né, um pouco desmontada na realidade, com o pessoal botando, aparecendo na televisão com o coletinho, né? Sabe aquele coletinho de SUS insuportável? Aquilo é insuportável, né? Porque, na realidade, essas pessoas não estão indo ver se tem mosquito, revirando lixo, etc. Chega a ser uma apropriação indevida do trabalho dos profissionais de saúde que fazem isso, né? Então, a gente já vinha com aquela coisa, aquele coletinho insuportável, e, na realidade, um desastre, né? E só para assim, dar um exemplo, né, para a gente não esquecer o que o Pazuello fez em Manaus, né? O que o Pazuello fez em Manaus foi colocar pacientes graves dentro de um avião. Ele matou as pessoas. O Pazuello é um assassino, é um homicida. Ele tem que ser julgado por isso. Ele colocou pacientes graves dentro do avião. Agora, repara o seguinte, para ele ter feito isso, tinha um secretário municipal de saúde que deixou, tinha o médico ali que deixou, tinha um monte de enfermeiros que deixaram. Então, olha só, é brabo, a situação é braba. Esse que aconteceu na pandemia é uma coisa parecida, gente, é uma coisa parecida com os campos de concentração. Olha só, houve, digamos assim, ações que foram empreendidas assim, porque olha só que legal colocar paciente grave dentro do avião, mas houve um monte de consentidores passivos, né? Então, a gente, olha só, isso é muito sério, porque continua acontecendo, né? Quando entra um paciente grave numa emergência de um hospital e que as pessoas fingem que não ligam, etc, etc. Então, existe uma indiferença moral na área da saúde que foi, digamos assim, catalisada por esse horror do que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um horror, mas tem um substrato, né? Tem um substrato social que permitiu que esse horror, ele está aí, né? Ele continua aí. Eu dou esse exemplo aí dos candidatos, né? Tem uma candidata a deputada estadual bolsonarista que ela propõe uma castração química, que é uma coisa completamente anticonstitucional, né? É anticonstitucional, e propõe que os hospitais públicos no Rio de Janeiro sejam geridos pelas Forças Armadas. E essa ideia que as Forças Armadas elas deram um jeito na pandemia, ela está aí, é como se nós, por exemplo, que somos da saúde pública, etc., etc., a gente não fosse competente, né? Então, repara, olha o estrago, né? Olha o estrago que a gente sai da pandemia com um grande estrago.
Olívia, eu costumo caracterizar tudo isso aqui no programa, na verdade, como parte de um grande projeto. Essa é a grande questão. A impressão que dá é que o bolsonarismo chegou ao poder aqui no nosso país com um projeto desmontar a nossa República em todas as suas faces. Eu acho que essa é a grande questão. Ô Lúcia, eu já queria passar a palavra para você. Como eu citei aqui na primeira pergunta, a gente teve aí quatro titulares no Ministério da Saúde. A própria professora Lígia falou a respeito de algumas dessas figuras. Algo que se repetiu em uma outra pasta fundamental no nosso país, que é a educação. Também foram quatro ministros, todos eles substituídos ou pelo caráter negacionista desse governo, ou então pelo envolvimento dessas figuras em escândalos de todos os tipos. Essa falta de continuidade no Ministério da Saúde, Lúcia, afeta de que forma a eficiência do trabalho? Isso atinge a implementação de políticas públicas, por exemplo?
Olha, Anderson, primeiro bom dia para minha querida amiga Lígia Bahia, companheira de tantas jornadas de trabalho e luta, né? Bom dia também a todos que estão acompanhando. É uma alegria, viu, Lígia, estar compartilhando esse debate com você. Eu acho que a Lígia já tocou em pontos assim, cruciais, Anderson, e acho que você também. Eu acho que hoje nós estamos, essa questão da continuidade, nós estamos vivendo um projeto, é um projeto da necropolítica, um projeto da destruição muito exitoso, porque, na verdade, o Brasil foi a pior gestão da pandemia do mundo. Você tem que realmente ser diferenciado, como diria, para atingir esse patamar. Quer dizer, as quase 700 mil mortes, 2/3 dela, muitas pesquisas mostram isso, teriam sido evitáveis. Isso mostra o tamanho do projeto. Inclusive, eu diria, não só essa questão da continuidade, mas esse projeto que teve o seu clímax na gestão do Pazuello, né? Quando você tem uma ocupação militar do Ministério da Saúde, que virou... O Ministério da Saúde não só não se propôs a liderar nada em termos de uma articulação entre governo federal, estaduais e municipais, como, ao contrário, ele acabou também trazendo uma velha história da ditadura militar, que é um apagão de informações. Quer dizer, não, até naquele contexto da maior catástrofe sanitária que nós estávamos atravessando, e ainda estamos, né, de alguma forma, você tem a situação que é o Conselho Nacional de Secretários, até um consórcio de imprensa, a dar informações diárias sobre a situação da pandemia no Brasil. Então, são dados muito contundentes. Outra questão que eu acho que é importante também ressaltar é essa não só a questão da propaganda antivacina, da adesão, que tudo isso é parte de um projeto da extrema-direita global que está associado com a necropolítica. Quanto menos gente se vacinar, melhor para eles, porque você expõe as pessoas ao risco de adoecer e morrer quando você tem condições de proteger a vida das pessoas. Então, é um projeto que realmente caracterizou-se por essa projeto de destruição. Outra questão que eu gostaria de lembrar, porque é importante, porque estamos em eleições, e essa lembrança, essa memória ajuda a gente a nos organizarmos e nos posicionarmos nesse momento, foi a questão da cloroquina. Quer dizer, você tem, e a CPI revelou isso de uma maneira muito importante, a questão da Prevent Senior, que ela foi talvez um exemplo, não um único, mas apareceu com mais evidência quando você vê pessoas ali, médicos que se diziam, o Conselho Federal de Medicina nessa onda também, sustentando uma coisa que não tinha nenhuma sustentação científica, mais do que comprovado que não tinha nenhuma eficácia com relação à Covid, né? E pessoas que só foram salvas porque os seus parentes tiveram a capacidade, até porque é uma relação muito assimétrica, você está numa situação de vulnerabilidade, doente, e um médico diz que você tem que tomar cloroquina. Mataram pessoas inalando cloroquina. A Lígia colocou muito bem, é um crime, e realmente similar, e concordo plenamente quando a Lígia disse que é uma questão de campo de concentração. O que foi feito nesses espaços é algo que a sociedade brasileira não pode esquecer. É uma linha do tempo dos genocídios que o Brasil viveu desde a era da escravidão, e eu acho que esse momento, a gente discutir saúde, cuidado, políticas públicas de bem-estar, de direitos universais, é fundamental, porque tudo isso é proposital. Quer dizer, não vamos ser ingênuos. Ah, ele não sabia como é que fazia. Não, a Lígia, inclusive, sempre tem colocado algo que eu acho importante, eles nos amarraram, impediram que toda a saúde brasileira fizesse aquilo que sabe fazer, e bem. E se não fossem instituições públicas centenárias, nós estaríamos numa situação muito pior do que tivemos, né? Porque, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, com seus 100 e tantos anos, o Instituto Butantan, que viabilizaram a gente não ficar nesse comércio brutal internacional, onde tem tudo menos equidade em termos de distribuição, por exemplo, no caso das vacinas, e também um outro lado, que foi a população brasileira optar pela vida, porque deram virar as costas para as recomendações do governo e foram maciçamente se vacinar. Então, é toda também uma mobilização que não pode ser desconsiderada, que a sociedade brasileira fez para realmente garantir a sua vida, né? Então, e só para pegar mais um aspecto, porque eu estava assistindo com muita atenção a parte também do Aldo, num primeiro momento do debate, e ele coloca, e você também, Anderson, colocou essa questão de como mobilizar a sociedade brasileira para fazer a trajetória da refundação do Brasil, porque não é apenas reconstrução. Nós precisamos refundar o Brasil em novas bases. E, nesse sentido, até nós, da área da saúde, Lígia participou ativamente também, organizamos, através da Frente pela Vida, que é um alinhamento de várias entidades históricas do movimento sanitário brasileiro, uma grande mobilização. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, mas fizemos uma conferência nacional livre, democrática, popular de saúde em São Paulo, dia 5 de agosto. Entregamos ao presidente Lula um documento de diretrizes, porque nós somos movimentos sociais e não partido para fazer programa de governo, com algumas diretrizes fundamentais. Por exemplo, trazer uma questão de uma ousadia política. É momento de ter ousadia política nesse momento. E as nossas diretrizes consensuais, isso é muito importante, né? A saúde 100% pública, a questão do financiamento, não podemos mais conviver com essa destruição dos direitos no Brasil. Então, tem que revogar essa emenda constitucional 95 e ter um financiamento que muitos estão se alinhando, 7% do PIB, enfim, a discussão está aberta, mas logo de cara, você ter realmente, isso é uma luta. Isso não vai ser fácil. E se a gente não tiver base social e política para sustentar essa agenda de mudanças e transformações, não conseguiremos realizá-la. Por exemplo, a carreira pública de Estado para os profissionais de saúde. Considerar, como muitos já vêm colocando há muito tempo, a questão da saúde como eixo estratégico de desenvolvimento. E um outro item que para nós é muito caro, a questão da democracia. Para nós, eu que estou tendo momentaneamente, né, presidindo o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, que lá atrás trouxe o lema Saúde é Democracia, Democracia é Saúde, nós sabemos que a democracia foi destruída no país. Nós não temos hoje um país democrático. Isso é importante que a gente compreenda. E até porque esse capitalismo, esse capitalismo em crise sistêmica que nós estamos vivendo, ele não tem nenhum apreço pela democracia, como nós vimos o golpe de 2016 aqui no Brasil. Essa agenda de destruição de direitos, esse blá, blá, blá neoliberal de que a gente não pode ter direito para políticas sociais, isso é um blá, blá, blá que enriquece meia dúzia de bilionários que se apropriam da riqueza brasileira de uma maneira totalmente... É um roubo assintoso à luz do dia, né? Então, é uma discussão séria. O Brasil foi alvo de uma guerra híbrida, de uma extrema-direita global. Isso é importante que a gente diga, uma guerra de comunicação. E estamos aí enfrentando uma situação muito grave. Não sabemos o que será. Eu vou até me somar a essa advertência que a Lígia fez. Vamos pensar muito nessas eleições. Por exemplo, Pazuello candidato é um assinte. Pazuello, candidato a deputado federal no estado do Rio de Janeiro, teria que ser uma campanha, não vamos eleger esse tipo de pessoas. E, ao mesmo tempo, fortalecer uma bancada de parlamentares que possam dar sustentação a esse momento tão crítico da vida pública brasileira. É um momento que... E nós, até da Frente pela Vida, só para deixar claro, não estamos neutros nessa eleição. Nós fizemos uma carta declarando apoio à chapa Lula-Alckmin abertamente. Então, isso é também porque não se trata de partido político, se trata de uma disputa de projetos civilizatórios entre a barbárie e uma possível organização da sociedade em novas bases, fraterna, solidária. Não será fácil, mas já é um caminho que estamos empreendendo na sociedade brasileira.
Lúcia, você trouxe aí uma série de questões fundamentais. Você falou aí a respeito dessa emenda constitucional 95, tal do teto de gastos, que é um verdadeiro crime em relação à saúde e educação no nosso país. Ela limita os gastos em saúde e educação. A gente tem comentado aqui constantemente no programa a necessidade de se interromper esse verdadeiro crime que é a Emenda Constitucional 95. Parece que até os próprios ultraliberais, eles perceberam que a emenda, que o teto de gastos não se sustenta. Então, a gente espera que, evidentemente, um próximo governo interrompa essa trajetória. Agora, Lígia, contando com todas essas informações que a Lúcia trouxe, eu queria trazer uma outra questão. Porque eu acredito, você lembre que o Ministério da Saúde lançou, lá no ano de 2020, o chamado Plano Nacional de Saúde para o quadriênio, que iria até 2023. Um documento que deveria orientar a atuação da esfera federal em sua coordenação do Sistema Único de Saúde, SUS, estabelecendo as diretrizes, as prioridades, metas e uma série de indicadores. Ele foi elaborado em consonância com o plano plurianual, conforme estabelece a Constituição Federal, e tinha sete objetivos básicos aqui que eu farei a leitura para a gente, para os nossos espectadores. Só lembrando que esse plano, ele foi lançado em fevereiro de 2020, ou seja, no mês seguinte, a Covid-19 se estabeleceu, chegou aqui no Brasil. Bom, vamos aos objetivos aí que esse Plano Nacional de Saúde trazia. Eles eram os seguintes: um, promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada. Dois, promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais. Três, reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle. Quatro, fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária, progressiva e sustentável. Eu não aguento, eu dou risada durante a leitura, Lígia. Cinco, promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos com qualidade, segurança, eficácia em tempo oportuno, promovendo o seu uso racional. Seis, fortalecer a proteção, promoção e recuperação da saúde indígena. Sete, aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços de saúde equitativos e de qualidade. Eu vou perguntar primeiro a você, Lígia, mas eu vou estender a pergunta, evidentemente, também à Lúcia aqui no nosso programa e, evidentemente, o que vocês quiserem falar a respeito. Dá para dizer que o governo Bolsonaro conseguiu cumprir algum desses objetivos durante esses 3 primeiros anos do Plano Nacional de Saúde, Lígia? Lendo esse documento, eu te confesso que isso me parece mais uma peça de humor do que qualquer outra coisa diante do que aconteceu no Brasil, Lígia.
Não, pois é, né, Anderson? Acho que você está falando uma coisa super séria, né? Super séria, porque a Constituição brasileira aprovou, né, um plano plurianual que exige então as áreas realizem planos. Isso é muito sério, né? E nunca foi levado a sério, né? Nunca foi levado a sério. Essa peça de humor que você está lendo, ela é uma peça de humor que de outros governos também, né? Sempre é uma peça de humor. A gente não tem levado a sério a possibilidade do planejamento. Eu acho que, como a Lúcia estava dizendo, nós temos que nos mudar, né? Nos mudar, não aceitar mais isso, não aceitar mais isso, não aceitar mais um conjunto assim de sopa de letrinhas, né? Que não irão acontecer, não irão acontecer, não é? Não irão acontecer, não aconteceram no governo Bolsonaro, mas também não irão acontecer no outro governo, né? Porque não aconteceram. Então, a gente que analisa assim programas eleitorais, né? Vou dar um exemplo, né? A gente tem desde 2014 as coligações, né, principalmente as coligações mais progressistas, dizendo que irão aumentar recursos para a saúde. Nunca aumentaram, nunca aumentaram. A gente tem, na realidade, recursos para a saúde estabilizados o tempo todo, não é? Então, dizer vou aumentar, não, olha só, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem esse padrão, isso é um padrão. Como é que se muda isso? Não é dizendo que vou, né? Não é dizendo que vou. E por tão pouco é desconsiderando as forças políticas na sociedade, né? A gente tem forças políticas na saúde que são do setor privado. Como é que faz com isso, né? Finge que não existe, finge que a gente pode fazer uma frente que é uma frente só com a gente, né? Excluindo quem é a maioria, né? excluindo exatamente quem tem mais força política, excluindo quem tem mais recursos financeiros, excluindo quem roda, né? Na realidade, que quem determina a dinâmica do sistema hoje, né? Então, eu diria assim que não, né? Que não. Ou a gente se muda, né? A gente muda para que o país mude, né? É preciso fazer um esforço, né? Um esforço de reflexão. É um esforço enorme, é um esforço enorme de estabelecer novas alianças políticas, né? Sem o quê, não vai, não vai. Não adianta a gente dizer, olha só como a gente é legal. Como a gente, junto com um monte de gente que já concorda comigo, é tão legal, né? Não, não, porque, olha só, isso não deu certo. O que não deu certo foi isso. O que não deu certo justamente é a bolha, né? São bolhas, são muitas bolhas, a bolha daqui, a bolha dali, a bolha da colar, mas na sociedade não é uma bolha, né? O movimento dela não é um movimento bolha. Então, eu acho que na saúde isso é uma coisa fundamental, na educação também, né? Na educação também predomina o privado, não é? Basta parar de mitologia para ver que predomina o privado, né? Basta andar numa rua qualquer do Brasil para ver que as farmácias e drogarias estão aí, né? Então, agora, fazendo exames, vão fazer consultas médicas, o Brasil vai virar uma... O sistema de saúde do Brasil vai virar uma grande farmácia, né? Miguel Couto dizia, o Brasil é um grande hospital. O Brasil está doente, o Brasil é um grande hospital. A gente pode trazer a analogia do Miguel Couto e dizer assim, o Brasil é uma grande farmácia. Não é possível isso, gente. Farmácias que estão vinculadas às milícias, que estão vinculadas à Fetranspor. Não é? Vamos falar isso? Ou não? Ou não, ou vamos fingir que farmácia não existe, um lugar que todo dia a gente vai. Nos documentos nossos isso não está. Entenderam? Só que as farmácias e drogarias existem, um lugar que a população vai. Por que isso sumiu? Não é? Então é uma brincadeira, né, Anderson? Eu concordo com você, mas o que nós queremos um plano nosso que inclua farmácias e drogarias. O que vai ser feito com farmácia e drogaria? No governo progressista? Não é? Como é que vai ter mais farmácia e drogaria? Porque vai. Eu posso falar para você? Vai. Porque como a gente não fala, tem gente que fala, né? Vai ter mais plano privado de saúde? Vai. Eu vou explicar por que vai. Porque o dono de um maior plano privado de saúde foi no casamento do presidente progressista. Eu não fui no casamento, mas o dono do plano de saúde estava lá. É amigo. São amigos, eles se encontram, eles conversam. Quem não conversa somos nós. E se a gente finge que esse jogo não existe, aí, sinceramente, nós estamos fora do jogo. E nos contentando de nós, olha só, gente, eu quero dizer para vocês, eu quero aqui, ouvintes do Faixa Livre, eu sou uma pessoa super legal. Bom, tá bom, tenho certeza que os ouvintes do Faixa Livre me acham uma pessoa super legal, e eu acho os ouvintes do Faixa Livre super legais também. Só que isso não muda a realidade, que é uma realidade ultra desfavorável para a população brasileira. Ultra desfavorável, não é uma brincadeira, é ultra desfavorável. O Brasil tem indicadores sociais péssimos, o índice de Gini péssimo. É isso, gente. Então, eu acho assim que a gente, na boa, o presidente da SBPC, né, atualmente eu integro a SBPC, eu concordo muito com ele. Ele está dizendo o seguinte, olha só, aquele velho lema, não pergunte ao Brasil o que ele pode fazer por você. Faça. Pergunte a você o que você pode fazer pelo Brasil, o que, que você, eu, Anderson, Lúcia, etc., o que, que nós podemos fazer? Eu acho na boa, olha só, não adianta esperar, não vai ter dinheiro, vai ser essa pauleira que o Anderson está dizendo, está tudo desmontado, vai ter que remontar, muito difícil, uma coligação política super difícil, mas bacana, mais promissora. Então, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que inovar, a gente vai ter que reconstruir de outro jeito, né? Concordando com a Lúcia, de outro jeito, mas sem ilusão, né? Sem essa que eu já... Olha só, eu sou muito legal. Não, não, tá bom, você é muito legal, mas, sinceramente, você é muito legal, mas você ficou em casa durante a pandemia, né? Você pôde se proteger durante a pandemia, tanto que você está vivo, né? Você é tão legal que você está vivo, né?
É verdade. Não, eu entendo perfeitamente a tua fala. Você se refere ao presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação, inclusive, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, enfim. Muitas questões colocadas aí, Lígia. Aproveitando que você trouxe essas questões, eu queria trazer aqui para o nosso debate o nosso terceiro debatedor aqui. Eu me refiro justamente ao diretor do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, Sinmed RJ, o Tomás da Costa. Tomás da Costa, bom dia.
Bom dia. Me desculpem o atraso, você, Anderson, Lígia e Lúcia, mas ou meus equipamentos aqui de acesso a vocês estavam com muita má vontade, ou então eu não consegui entendê-los. Me
Não,
desculpem.
problema algum, problema algum. A gente entende que esse tipo de problema é muito comum acontecer aqui, ô Tomás. E eu queria aproveitar já te dando um bom dia aqui e te agradecendo a tua presença, para que você, evidentemente, se acompanhou um pouquinho da fala da professora Lígia Bahia, em que ela se referia aí ao Plano Nacional de Saúde, as questões todas que estão colocadas. Eu gostaria da sua primeira análise a respeito desse quadro difícil que a gente tem pela frente. Eu acho que a principal questão que você coloca é esse processo necessário de reconstrução da saúde do nosso país depois do desmonte promovido pelo Jair Bolsonaro. Como é que você vê nesse momento o quadro da saúde no nosso Brasil, no nosso país, Tomás?
Bom dia, Anderson, Lúcia, Lígia e ouvintes. Bom, análise, eu acho que eu deixo muito mais para a Lígia e para a Lúcia. Eu estava até falando nos bastidores ontem com a Lígia. A Lígia é minha professora disso, entendeu? Então, eu acho a análise deixo para elas. Mesmo expectativa é que talvez seja, me caiba mais. Nem perspectiva, que eu não consigo traçar muito bem, mas expectativa sim eu tenho. Eu comungo com a Lígia, o pouco que eu vi, que o nosso desejo, a nossa necessidade, o nosso desejo não são suficientes para que a gente tenha um quadro melhor do que o atual. E o quadro atual é um quadro terrível, né? Então, a expectativa para o ano que vem tem um imponderável que todos sabem, que são as eleições de outubro, que espero que sejam as eleições que ocorram com o máximo de paz possível, que já é um Rubicon essas eleições. Se essas eleições resultarem num certo quadro, certamente a gente vai ter a expectativa de reconstrução do nosso sonho, pelo menos, de justiça social e, portanto, de uma saúde que seja inclusiva e uma saúde que gere indicadores melhores para a população, não é? Do contrário, nós vamos estar remando contra a maré, num quadro sempre regressivo dos nossos melhores indicadores que a gente alcançou no, numa, na, na década passada, né? Então, essa é a minha expectativa. A expectativa é que a gente possa reconstruir. E certamente não é a expectativa de que a gente vai voltar a fazer o que estava fazendo, vai voltar a ter o mesmo quadro. Não é isso. Nós jamais conseguiremos fazer o que estávamos fazendo. Nós, se tivermos êxito, nós trilharemos um novo caminho de reconstrução, inclusive com menos intolerância com o diferente, incluindo forças que nós rejeitávamos no passado, para então poder reconstruir um caminho de realmente melhor expectativa de saúde para a população como um todo. Isso é que eu espero.
É o mínimo que a gente precisa, o Tomás, uma retomada de uma trajetória aí de respeito aos direitos humanos mínimos, que infelizmente a gente não observou isso ao longo da gestão Bolsonaro. Ô Lúcio, eu queria já passar a palavra para você, para você falar a respeito um pouquinho, justamente disso que a gente tratou na pergunta anterior que eu fiz à Lígia. O que mais chamou a atenção nesses objetivos aí do Plano Nacional de Saúde que foi implementado? e ignorado em absoluto pelo governo Bolsonaro. Lúcio, como é que você avalia esses objetivos do PNDES, do PNS e o cumprimento deles pela gestão atual do Ministério da Saúde?
Olha, eu acho que a Lígia colocou uma questão importante que eu até tinha pensado em dialogar com todos nós aqui. Primeiro, eu acho que essa questão do plano plurianual, ela realmente é uma coisa estratégica, é a vontade de um país, como ele se organiza para colocar naquela proposta o que, que nós vamos fazer. Agora, isso virou letra morta. No caso do Bolsonaro, é uma catástrofe. Quer dizer, é um governo que não cumpriu meta alguma de lugar nenhum, só cumpriu as metas que ele quis, que foram as metas da destruição institucional do país e da destruição de direitos. Na verdade, é bom que a gente lembre, eu vou falar daqui a pouco do orçamento, é bom que a gente lembre que essa desregulamentação é um projeto da extrema-direita global, a nível, por exemplo, de áreas, é questão de jogos, a questão, por exemplo, de armas, a questão... são muitas do garimpo, quer dizer, eles quando dizem que são negacionistas, tanto com relação à vacina, quanto com relação à crise climática do planeta, que afeta profundamente a saúde dos povos e a vida das pessoas, é porque eles querem fazer aquela coisa do passar a boiada para meia dúzia de bilionários, dono das armas, dono dessa coisa da garimpagem, são pessoas com nome e sobrenome e que se articulam internacionalmente. Então, nada disso é à toa. É um projeto em curso e atingir os seus objetivos. Essa que é a grande verdade. Por exemplo, a questão das violências hoje. Eu estava assistindo ontem uma manifestação que está sendo organizada na Colômbia contra a violência pelos movimentos sociais populares amplamente, uma coisa muito ampla para a questão de se confrontar com a violência, com os assassinatos, que é uma situação muito crítica na Colômbia. E aqui no Brasil também está se tornando, porque o número de pessoas, essa coisa da liberação das armas feitas no país, as violências, que já eram grandes, porque você ter 33 milhões de brasileiros passando fome é um escárnio com a vida de todo mundo, né? Então, na verdade, e essa questão das violências, das armas, quer dizer, como é que a gente refunda esse país tão, tão tensionado? Nós estamos vivendo uma tensão muito grande, né? E aí, voltando à sua pergunta do plano, né, que estava sendo organizado com várias metas e que não se cumpriu, porque aquilo era letra morta mesmo. Como é que a gente pode imaginar, por exemplo, daqui para frente, fazer aquilo que a Lígia tão bem destacou? Fazer com que aquilo possa ser realmente uma vontade da sociedade. Nós temos que, versus o orçamento secreto, que é outra expressão dessas coisas que não é para funcionar, nós temos um orçamento secreto que é a maior corrupção da história. Quer dizer, então, como é que a gente se confronta com isso na linha de democratizar, que é um dos desafios dessa refundação que eu estou colocando? É possível a gente ampliar a participação da sociedade na discussão do orçamento desse plano plurianual para que ele realmente seja fruto de um compromisso do país com o seu projeto, para a gente escrever aquilo que é o projeto de país que a gente quer, com a pluralidade, com a frente, mas com participação, porque se não houver essa participação da sociedade, ele tenderá sempre a ser um projeto que já nasce morto. Quer dizer, então, eu acho que é muita coisa que a gente tem que estar trabalhando nesse momento, e uma delas é, com certeza, uma ampliação consistente para valer da democracia. Uma sociedade como a brasileira, quase 220 milhões de pessoas, se a gente não tiver uma sociedade consciente, uma sociedade organizada capilarmente, para que até enfrente, por exemplo, poderio econômico. A gente sabe que quem faz a agenda do mundo é quem tem dinheiro, quem tem o poder econômico. Agora, como é que a gente se contrapõe à agenda organizada pelo poder econômico no mundo? Essa que é a pergunta. Senão a gente vai estar o tempo inteiro achando que não é assim. Eles têm essa força total, nós não temos nenhuma, somos os desempoderados totais e que não conseguimos nem construir uma agenda. Por isso que eu estava falando no outro momento, que tudo bem, nós sabemos as dificuldades, não podemos ter ingenuidade Depois de tudo que passamos no Brasil, nós não temos o direito a ter nenhuma ingenuidade. Agora, também não podemos abrir mão de ter ousadia em defesa da vida da população brasileira. Isso eu acho que a gente não podemos deixar de ter essa ousadia. Se ela vai resultar em algo, é melhor a gente ter a ousadia do que ficar passivamente vendo a agenda proposta para nós. A mentirada toda, essa história toda. Eu acho que é uma disputa de hegemonia na sociedade, é uma disputa de que projeto de vida, de mundo nós queremos ter. Porque, como eu estava falando essa coisa da Colômbia, não é à toa. Nós sabemos que as violências hoje elas são algo crítico no continente latino-americano, no mundo. A gente viu a questão do Capitólio nos Estados Unidos, a questão dessa importação da agenda da liberação de armas no Brasil. Isso não é nada disso, é à toa. Quer dizer, essas pessoas, nada disso é à toa, tem um propósito. E o propósito é esse que a gente está vendo. Como radicalizar no processo e deixar todo mundo com certo medo. O medo é uma estratégia. O medo é um projeto, entendeu? Para que a gente realmente não consiga abrir essa expectativa que o Tomás falou.
Uhum. Então, Lúcia, o nosso produtor Daniel, ele comentou que você só poderia ficar até 9h30, é isso mesmo? Você fica com a gente? Então, eu já estamos chegando aqui no horário limite, então me despeço aqui de você, já agradecendo a tua participação aqui no nosso debate. Muito obrigado por estar aqui conosco, Lúcia. A gente vai voltar a conversar em breve no Faixa Livre. Muito obrigado, Lúcia. Então, bom, conversamos aqui a professora Lúcia, que é dirigente, que é presidente lá do CEPES, que conversou com a gente, participou desse debate aqui brevemente a respeito da questão da saúde. Mas, Lígia, eu queria trazer aqui o debate, voltando a te chamar para a gente conversar, porque a Lúcia rapidamente falou a respeito de orçamento. Dá para a gente dizer que há um equilíbrio nessa distribuição de recursos entre os entes federados na área da saúde, estados e municípios, para investimentos? Essa distribuição a partir do governo federal, ela se dá de maneira desigual?
Se dá de maneira desigual, a gente sabe disso, né? Tanto que todo mundo promete, né? Todos os candidatos prometem exatamente aumentar o orçamento federal, não tem nenhuma dúvida, né? Porque os orçamentos estaduais e municipais, eles cumprem, né? E os municípios, especialmente, ficam muito espremidos, né? Então, é orçamento federal, sim. Agora, como é que aumenta esse orçamento, ninguém diz, né? Eu também não sei, né? Também não sei, a gente tem que pensar sobre isso, né? Na realidade, eu acho que pode ser o contrário, né? Pensar que a saúde tem que ser prioridade para aumentar o orçamento, né? Eu não acho que a gente... Vamos equacionar, né? Como é que aumenta o orçamento? Aumenta o orçamento porque aumenta o orçamento, que se fala, ou porque a saúde é prioridade? Eu preferia apostar na ideia que a saúde tem que ser prioridade, mas ela não é. A saúde não é prioridade para os governos, né? Prioridade para os governos. E vamos falar sério isso, né? É a transferência de renda, né? É a transferência de renda. A política social dos governos tem sido a transferência de renda. Então, o que a gente vai fazer, né? É isso. E talvez tenha que ser isso, né? Porque a gente não é brincadeira não ter comida, né? Não é brincadeira não ter comida. Então, o que o Lula está dizendo é transferência de renda. O que o ele não está dizendo é transferência de renda. O que a Tebet está dizendo é transferência. A saúde não entra, a saúde não está na agenda pública. Se ela não está na agenda pública, não é prioridade, não vai ter orçamento, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso, né? A saúde não é prioridade. Como é que a gente torna a saúde prioridade? Essa é a questão, porque eu acho que tem um ponto de partida diferente. Eu fico muito angustiada, eu proponho um ponto de partida diferente. Né? A saúde não é prioridade, nós temos que tornar a saúde prioridade. Por exemplo, eu proponho que a gente crie uma agência de notícias sobre a saúde, oficial. Fiocruz, universidades, etc, etc. Acho que todo dia a gente tem que pautar esse país com saúde. Nós temos que pautar. Não é o Círio Libanês pautando, não é a Bifarma pautando. A gente pode fazer isso sem dinheiro. Essa é uma ideia, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente pode ter boas ideias, né? Agora, se a gente não tem nem dinheiro, nem ideia, aí fica lascado, né? Porque eu acho que a gente cria um círculo de giz, a gente não consegue sair desse círculo de giz. Nós não estamos conseguindo sair do círculo de giz, não, na minha interpretação, até onde minha vista alcança, né? Então, a gente fica muito preocupado. Quem vai ser o próximo ministro da Saúde? Eu não estou preocupada com isso. Sinceramente, não estou. Claro que eu estou, mas eu estou preocupada. Assim, que a gente pode propor? Que esse novo Ministério da Saúde pode ter de diferente? Né? Como é que ele já pode ser outra coisa? Como é que a gente conversa isso? Né? Por exemplo, vai ter equipe de transição, né? Vai ter que... Bom, eu acho que o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno, né? Eu acho isso. Sinceramente, acho isso e estou, assim, muito, muito, muito falando isso em todos os lugares, inclusive em sala de aula. Acho que o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno. Isso é fundamental, né? Se a gente conseguir que o Lula ganhe a eleição no primeiro turno, a gente ganha mais ar, né? E se a gente ganhar esse mais ar... também não é suficiente, mas a gente, nessa equipe de transição, nós temos que ter uma participação muito grande. Muito grande, muito grande. Assim, disputar na cotovelada. Eu quero estar na equipe de transição. Assim, cotovelo para cá, cotovelo para lá, cotovelo, pernada, soco. Por quê? Porque se a gente não entrar assim, com ideias, fica só... Ah, o cargo tal vai ser de fulano de tal, o cargo não sei o quê, tudo bem, pode ser, né? Mas a gente precisa colocar ideias ali, né? Projetos, ideias, propostas de mudança.
E eu acho, Lígia, sinceramente, que esse é um dos grandes problemas que estão colocados até aqui. Lamentavelmente, não só a saúde, mas a educação, a mobilidade urbana, a segurança pública, o meio ambiente, todos esses temas estão fora do debate político que a gente tem no nosso país nesse momento. Um dos grandes problemas relacionados a esse processo eleitoral é essa intensa despolitização que a gente tem do debate aqui no país. Ô Tomás, eu queria te passar a palavra para você pelo seguinte: o que mais me impressiona é que, diante desse quadro aí que a gente tem, alarmante, o governo Bolsonaro ele ainda cortou recursos do orçamento do ano que vem para programas fundamentais, como farmácia popular, distribuir remédios para a população mais pobre, para a população carente, e privilegiou, como a Lígia disse anteriormente, o tal do orçamento secreto para os parlamentares. Agora eles estão até tentando reverter esse corte, mas o fato é que o volume no orçamento destinado à saúde está na casa dos 160 bilhões de reais no ano de 2023, inferior ao que tivemos esse ano e ainda menor em relação ao dinheiro que foi gasto em 2021, que ultrapassou os 180 bilhões de reais por conta da emergência da Covid-19. Como resolver, Tomás, esse caos na saúde pública, reduzindo recursos do orçamento?
Não se resolve, né, Anderson? Aumenta-se o caos. Isso todos nós estamos vendo, vivendo. E uma coisa assim que causa muito... Para a minha idade, para o pessoal da minha faixa etária, surpresa. Que é, quanto mais você fala dessas coisas, parece que se naturaliza. A gente está naturalizando o mal. Né? Está coisificando... O mal. Então, tudo que é assim, completamente absurdo, parece que a gente, como um todo, absorve como se fosse um grande pugilista absorvendo o soco do adversário. Então, não se resolve assim. A gente aumenta as condições para um projeto, inclusive, verbalizado de guerra civil. O que a gente faz com esse caminho que está aí é criar as condições para uma guerra civil. Só pode ser. Não sou estrategista, militar, nem nada, mas parece muito aparente isso. Então, Anderson, se não for mais recursos para a saúde mesmo, mas tendo a saúde como objeto, não a saúde onde você investe dinheiro para se pagar em dinheiro. Assim não dá. É recurso, temos tendo como objeto a saúde, como a Lígia pontuou. Porque, do contrário, a gente não vai para frente. E aí, para fazer isso, também indo na tacada da Lígia e pedindo permissão para me fazer, para fazer, traçar uma perspectiva a partir da questão da bolha, né? De furar a bolha, nós temos que ter o cuidado de furar a bolha, e não ter uma bolha só, mas com cuidado de que muitas bolhas formam uma espuma, né? A gente não quer uma espuma, não é? A gente quer bolhas que se dialoguem e, portanto, façam um todo maior, não um todo pequenininho de frações vanguardistas, mas que a gente consiga ter realmente como objeto a saúde e saber que o caminho é um caminho difícil, lento, mas tem que caminhar sempre na direção de aumentar as condições de saúde, de melhorar os indicadores de saúde, de fazer maior inclusão, de ter vergonha de ter a quantidade de pessoas na miséria que nós temos. E saber que melhorar a saúde não é melhorar o setor burocrático da saúde, não é isso, não é? Tem várias questões na administração que melhoram a saúde que não são da saúde em si, especificamente do ponto de vista burocrático, político-burocrático, não é? O saneamento, resolver a fome das pessoas, emprego, renda média, né? Várias questões que impactam em situações que parece que não tem nada a ver com mortalidade materna, né? É uma vergonha os nossos indicadores de mortalidade materna e infantil. É uma vergonha. A gente não tem conseguido melhorar. O mundo melhora, a gente não melhora. A gente piora. Então, quer dizer, eu espero que a gente consiga ter um diálogo e, na esperança da Lígia aí, um diálogo daqui a pouco com várias forças que estão implicadas na saúde e que tenham como resultado a saúde, que sejam forças que hoje atuam no setor saúde, mas com forças e situações na administração que não têm a ver diretamente, mas que a gente consiga dialogar no sentido de a gente ter assim, como objeto primeiro a saúde. Né? Porque se não tiver como primeiro a saúde, eu tenho a impressão de que, bom, posso estar assim, muito inflado pelo fato de eu ser da saúde, então querer uma hegemonia da saúde, mas sem esse aspecto melhorando no Brasil, sem melhorar esse aspecto, a gente não consegue caminhar muito.
Entendo. Não, você citou muito bem, o Tomás. Esse tema da saúde está evidentemente interligado a uma série de outras questões que a gente precisa trazer para o debate sempre. Agora, o professor ali, já aproveitando esse tema, eu queria perguntar à senhora o seguinte: por que que a academia, e eu me corrijo se eu estiver errado, por que que a academia não se envolve nessa discussão de políticas públicas para a área da saúde no país? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque, como a gente já citou anteriormente, está muito claro que o tema da saúde está longe do debate político nesse momento. Mas a academia, ela não podia, de alguma forma, atuar um pouco mais nessa discussão do debate, aproveitando que você é professora lá da UFRJ, a academia não podia participar um pouco mais desse debate de políticas públicas voltadas à área da saúde?
Então, Anderson, olha só, o Tomás também é da academia, né? Nós dois somos, o Tomás é professor, eu sou professor, o Tomás é professor, igualzinho. Somos professores da mesma universidade, né? E somos amigos, então a gente, claro, né? A gente... O que aconteceu, né? Vamos lá. O que aconteceu foi que quem propôs o SUS, quem formulou o projeto da reforma sanitária foi fundamentalmente quem estava na academia, né? E nós continuamos na academia, né? Mas a gente teve que se defender nesse tempo todo, né? Na realidade, o SUS foi criado, né, foi formulado, conseguiu ser aprovado na Constituição de 88 e veio o neoliberalismo, né? Neoliberalismo brabo, né? Que o neoliberalismo é alguma coisa que todos nós sabemos, né? Quem está nos ouvindo aqui é anti-SUS, né? Então a gente tem um anti-SUS aí permanente, né? O tempo todo, e a gente teve que afirmar o SUS, dizer o SUS não, tem que ter SUS, tem que ter SUS, tem que ter SUS. Eu acho que ao longo desse tempo a gente se tornou muito acrítico, né? Muito, muito, muito a favor do SUS e muito acrítico com o que rola na saúde, né? É, essa é uma mudança, eu proponho que a gente mude, que a gente volte a ser crítico, né? O papel da academia é ser crítico, né? O papel da academia é produzir conhecimentos críticos, né? Não é ficar sendo a favor ou contra, né? Então, eu acho que esse é um desafio legal, né, Anderson? Que você está propondo para a gente, eu acho que a gente já pode propor isso, por exemplo, na UFRJ. Eu e Tomás já vamos fazer um núcleo de análise de políticas de saúde. Não é sério isso, né? A gente não bobear, a gente vai ter isso, sim, né? A gente vai ter isso, seja lá o governo que for. Então, isso é uma coisa bacana, eu acho que a gente pode propor que seja que tenha na USP, que tenha em outros lugares, né? Porque a gente realmente, né, é um espaço que eu acho que se misturou. A gente acabou tendo uma contaminação dos espaços político-partidários com os espaços acadêmicos, não que é natural também, de certa maneira. Todo mundo é um pouco militante, todo mundo torce, todo mundo quer que ocorra, como eu estou declarando aqui meu voto no Lula, né? Estou declarando, eu estou saindo aqui do papel de para dizer, ó, Lula lá, por favor, primeiro turno agora. Não quer dizer que a gente também não tenha que cumprir. O meu salário é pago, não é para eu dizer Lula lá, né? Eu sou paga para produzir um conhecimento, etc, etc, etc. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso sim, Anderson. Você está mandando bem aí com essa sua provocação.
Porque, Lígia, é evidente, você coloca muito bem, que no momento que o país atravessa, é mais que fundamental que vocês da academia se defendam, porque vocês têm recebido ataques de todas as formas. Mas eu também tenho percebido que essa ausência da academia no debate, ela não vem de agora, isso já vem de algum tempo, e não só na área da saúde. Isso tem se dado também em uma série de outros setores da nossa sociedade, e é na academia onde se produz conhecimento nesse país. Eu acho que seria muito importante que a academia voltasse a participar desse processo de construção de políticas públicas, de debate voltado justamente às necessidades do povo brasileiro. Eu gostaria de te ouvir também, Tomás, a respeito disso, da importância da academia voltar a esse debate, se é possível a gente construir esse polo de debate, como a Lígia sugeriu aqui, envolvendo outras universidades, para a gente debater as políticas públicas voltadas à solução dos problemas candentes da população do nosso país.
Vou me aventurar a pensar livremente aqui, até mesmo pelo impacto da tua pergunta proposta, é uma pergunta proposta essa, né? Lígia, a impressão que eu tenho é que a academia, como academia mesmo, talvez nunca tenha se envolvido como o Anderson pensa. Uma vanguarda dentro da academia produziu o conhecimento, e não só o conhecimento, a regimentação, a movimentação, a força para que a gente pudesse ter na Constituição de 88 o embrião do SUS. A minha impressão é essa. E uma vanguarda conseguiu isso porque estávamos saindo de um momento também de depressão, né? E para um momento de esperança. E momento de esperança conseguiu ter nele um eco de uma vanguarda que apontava para um caminho de cidadania, né? Que não era só um programa de saúde, não era isso, mas é um programa que é uma proposta de cidadania. Então, eu acho, Lígia, que talvez a gente crie o novo, que a academia, que a gente consiga, que a academia, pelo menos uma parte majoritária dela, e que expresse ela, que passe a expressá-la, se envolva mesmo na discussão e proposta de política de saúde. Porque senão a gente até poderá fazer, mas será outra vez uma vanguarda dentro, uma vanguarda pequena, dentro da academia.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais no momento, ô Tomás, de total desconstrução da ideia mínima de cidadania que a gente tem no país com essa gestão do Jair Bolsonaro. Eu acho muito importante que a gente traga, evidentemente, a academia ao debate, que ela participe mais diretamente em um eventual governo progressista, que a gente dialogue muito com a academia, que ela produza e que ela traga essa produção de conhecimento que é tão necessária, justamente para a prática. Essa que é a grande questão. A gente precisa dialogar e a gente precisa construir políticas públicas. E a academia, na minha avaliação, é fundamental para esse debate. Agora, Lígia, é muito evidente aí que esse teto de gastos aí, que é um dos grandes problemas que estão colocados no nosso país e precisa ser superado. Você já citou, evidentemente, essa questão, para que a gente volte a garantir investimento na área da saúde, no SUS e também na educação. Mas eu gostaria de saber de você, por onde é que passa essa reconstrução do Sistema Único de Saúde, Olívia, após esse desmanche que está sendo realizado pelo governo Bolsonaro? Como é que você avalia essa necessária, porque é mais do que necessária, a reconstrução do SUS depois desse furacão que tem passado aí pelo Brasil?
O Anderson, acho que essa é a pergunta de um milhão, né? Eu acho o seguinte, eu acho que dá, acho que tem muita coisa para fazer, a gente consegue melhorar, agora tem que ter um plano, né? Tem que saber o que fazer, né? Tem que saber o que fazer, como fazer e com quem fazer, né? Então, acho que a gente pode, a gente não pode ser cínico, né? Não pode achar que só existem forças a favor do SUS, né? A favor do SUS público, não é isso, né? Então, no meu modo de ver, a primeira coisa é construir um fórum de debate na transição que integre o setor privado nesse fórum, né? E que haja um processo intenso de negociação, né? Intenso de negociação. O que que fica para você e o que que fica para cá, né? Como é que vai ser isso? Como é que é um jogo? Como é que a gente vai jogar? A gente vai jogar para aumentar a privatização ou a gente joga para aumentar o público, né? Eu acho que tem que jogar para aumentar o público, não é? Se não jogar para aumentar o público, não tem inclusão, não tem cidadania, não tem nada disso, né? E aí, nesse jogo, acho que tem que ser um jogo muito, 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 assim, tenso, né? Ainda espero que seja tenso, porque senão não tem jogo. O que tem é interesse político sendo aprovado sem democracia, como foi o capital estrangeiro, né? Entrou o capital estrangeiro na saúde sem debate, gente, sem debate. É tudo medida provisória, decreto presidencial, etc. Isso ocorreu nos governos chamados governos progressistas. Então, eu acho que esse é, sim, se a gente conseguir, né? A gente aqui no Rio de Janeiro conseguiu. No Rio de Janeiro, a gente montou um fórum que é um fórum que tem empresários dentro, tem que ter, com clareza. Olha só, você pensa assim e tem seus interesses, né, econômicos, etc. Eu penso diferente e penso que o sistema de saúde tem que ser diferente, né? Então, assim, se possível, eu sugiro que você faça outra coisa. Ganhe dinheiro, mas com outro tipo de atividade, porque ganhar dinheiro desse jeito na saúde não dá. Se for assim, não tem sistema público de saúde, né? Não tem saúde, não melhora os indicadores de saúde. Então, eu acho que isso tem que ser conversado de cara, tem que ser conversado na presença do presidente da República, na presença dos candidatos a governador. Senão, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, porque não é nem um discurso para cada plateia, sabe, gente? Não é, é pior do que isso. Não chega a ser um discurso para cada plateia, porque se ainda fosse um discurso para cada plateia, se o candidato a presidente fosse na conversa com o empresário, ele fala uma coisa, depois ele vai conversar com o pessoal assim progressista, fala outra, não. Ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Por exemplo, o candidato Lula é a favor de plano privado de saúde. Eu não sei se vocês repararam, olha só, gente, é um absurdo, 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 absurdo. Vocês viram o programa da Globo sobre a Constituinte de 88 sobre saúde? É muito legal, o programa é muito legal, muito reverente à história, a Oitava Conferência Nacional de Saúde. Tem um pedacinho que o Fux, Luiz Fux, aparece. Sabe o que o Luiz Fux fala? Luiz Fux, ministro que interpreta a Constituição. Ele diz o seguinte: Olha só, a Constituição brasileira é muito legal. Quem não tem plano de saúde, se ficar doente, tem direito a se internar num hospital. Ele inverte. Olha, é uma inversão. É uma inversão. A Constituição brasileira não diz isso. A Constituição brasileira diz saúde é direito de todos. Não tem. Gente, é uma loucura, é uma loucura. É uma loucura. Então, os ministros do Supremo têm uma interpretação sobre a Constituição e os políticos brasileiros têm uma interpretação sobre a Constituição que ela é para quem não tem plano de saúde. Entenderam? Isso grudou. Assim, tem que ter saúde pública para pobres. Então, se a gente não entender isso, a gente não está entendendo nada. Ou então houve, não, criou um ouvido seletivo, e aí eu concordo com o Tomás, né? Eu acho que você tem razão, Tomás, a gente tem que fazer diferente, sim. Tem que ser um processo de inclusão muito mais amplo, etc., do que a gente vem construindo. Acho que é mais difícil até do que eu estava propondo, Tomás, concordo com você. Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que conversar com o Luiz Fux. Nós temos que conversar com o Luiz Fux. Não adianta a gente fingir que não existe o Luiz Fux. Né? Tem um ministro que não é do Supremo, ele é um ministro do Superior Tribunal, do STJ. Esse do STJ, ele é um defensor de plano privado de saúde. Defensor. Ele acha que o plano privado de saúde desonera o SUS, que é o que, olha só, essa aritmética, essa tosca aritmética, ela é isso, as pessoas das elites brasileiras, incluindo nas elites brasileiras, os dirigentes do PT, os dirigentes do PSOL, os dirigentes sindicais, acham que plano de saúde é bom, é bom. Então, se a gente não conseguir conversar com com essas pessoas, com essa clareza, digamos assim, ou com essa negreza, né, para não ser politicamente incorreta, a gente está perdendo de 10 a 0. Nós estamos perdendo de 10 a 0 entre nós, fora de nós. E tem um setor empresarial aí que avança. Né, com assim, o Brasil é o segundo maior mercado de planos privados de saúde do mundo.
Uhum. Né? E não por acaso, Olívia, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, o que tomou conta do debate da saúde até agora é a discussão do rol taxativo, né, Olívia?
É claro, mas olha só, o rol taxativo está aqui e o Lula está ali. Entendeu? O capital estrangeiro está aqui e todo mundo finge que não. Aí entra como medida provisória, entendeu? Olha só, é isso, exatamente isso, Anderson. Por que que a gente não fala sobre o rol taxativo? Quer dizer, eu falo sobre o rol taxativo, porque eu estudo isso, mas as nossas entidades não falam, porque acham que esse assunto do rol taxativo... Não, gente, não é bem assim, eu não sou tão a favor do rol taxativo. Sabe por que que não é a favor do rol taxativo? Porque é a favor do plano de saúde. Ixi, pra caramba, mas então, por exemplo, a Abrasco, né? A Brasco não falou sobre o rol taxativo, porque é contra o rol taxativo. Desculpe, é a favor do rol taxativo. Entenderam? No fundo, é a favor do rol taxativo. Acha assim, não, é demais isso, porque esse pessoal aí, esses autistas, né? Os autistas, sabe? Assim, os autistas, eles querem muita coisa, eles querem quimioterapia. Como assim? Como assim? Como assim, né? E a gente, não, olha só, a gente... Sim, imagina cavalo público, que legal, né? Eu dou o exemplo do... Olha que legal a gente transformar esses cavalos aí das Forças Armadas em cavalo público, que é que as crianças possam ter relação com o cavalo, etc., etc. Olha que maravilha isso, né? Na Inglaterra, o cão-guia é um cão público. No Brasil, não é. No Brasil, o cão-guia para cegos ele não é público. Mas a gente precisa transformar o cão cego, o cão guia, numa coisa pública. É legal, porque junto com o veterinário amplia o setor saúde, né? Amplia o público. Então, tudo que amplia o público, eu sinceramente sou super a favor, né? Uhum. Então, é assim, virou como se fossem setores estanques, né, Anderson? E não pode, né? Não pode. Então, a primeira providência é essa, né? Eu acho que dá para reconstruir, sim. A gente tem várias propostas, né? Eu já avancei uma proposta aqui de uma agência de notícias, né? Eu não sei se o nome agência de notícias fica bom, mas é isso. É a gente trazer para a gente a tarefa de pautar. Nós temos que pautar, que é muito importante. Se a gente conseguir pautar, eu acho que dá para a gente pautar, porque a gente tem conhecimento científico para pautar. Quem tem conhecimento científico para pautar somos nós, né? Então, eu estou mais aí nessa, eu acho que a gente consegue. Que mais que eu acho que a gente pode fazer sem dinheiro, né? Estou falando sem dinheiro. Eu acho que sem dinheiro a gente consegue ter uma proposta, né? Uma proposta de como a lei da oferta, né? Lei da oferta. O que que pode fazer, o que que não pode fazer? Por exemplo, pode ter mais farmácia? Pode ter mais farmácia? Ou pode só ter farmácia onde não tem, né? Certo? Só. Pode ter mais hospital privado só para rico? Ou não pode ter hospital privado só para rico? Mais. Deixa os que estão, mas não deixa construir mais, né? Pode ter hospital de prefeito que abre só para você, ou não pode, né? Então tem que ter uma lei da oferta de serviço de saúde. Isso é fundamental. Isso a gente pode fazer, isso nos permite uma negociação com a direita, com a esquerda, com o centro, etc., que recoloca a gente recoloca a gente no centro da política, né? Então, eu tenho essa proposta da lei da oferta, que eu acho que é uma coisa sem dinheiro, ela não é dependente do aumento orçamento, não aumento orçamento, tem que ter uma lei da oferta do SUS, que acho que dá uma coisa, o que é o SUS, o que é o sistema de saúde, o que é o sistema de saúde no Brasil, como é o sistema de saúde no Brasil, né? E uma terceira proposta que eu acho super, 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 super importante, né? É a gente avaliar os servidores públicos. Avaliar. Avaliar. Simples assim, avaliar. Avaliar.
Entendo.
Né?
Então, Lígia,
Fazer
sim,
uma
vontade.
avaliação. Avaliação, assim, essa proposta da avaliação, que aparentemente é neoliberal, né? Porque foram uma coisa assim, não, tem que avaliar servidor público, a performance, não é isso. Não é, não é isso. A minha proposta não é essa, é o contrário, é o contrário. É para valorizar servidor público, porque, gente, olha só, servidor público na saúde, na educação, né? Maior número de postos de trabalho é na saúde e na educação, e a gente tem que demonstrar para a sociedade que a gente trabalha. A sociedade brasileira acha que servidor público não trabalha. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E uma quinta proposta que está vinculada assim a essa agência de informação é, vou falar aqui para o Tomás, para ele, nós temos que fazer pesquisa de opinião sobre saúde no Brasil. Nós temos que saber, a população brasileira é a favor do SUS? É ou não é? Porque não adianta a gente ficar dizendo que é. É a favor do SUS? Se é a favor do SUS, é a favor que os impostos pagos sejam destinados para o SUS ou sejam destinados para financiar plano privado de saúde? Tem que perguntar, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei. A Espanha, por exemplo, deixa eu falar isso para você, só assim, a Espanha conseguiu incluir isso numa lei. Na Espanha é lei, tem pesquisa de opinião sobre saúde. A pesquisa de opinião sobre saúde orienta a política, sabe? Orienta a política. Todo ano tem uma pesquisa de opinião. A gente tem que fazer isso. A gente tem um monte de dinheiro para pesquisa, que, sinceramente, assim, não, fica aquela pesquisa, daquela pesquisa, volta, fala, frita, refrita a pesquisa e tal, e não, a gente não está usando recurso para isso, para fazer pesquisa de opinião sobre saúde. A Quest, por exemplo, é uma agência séria, né? É de um professor da UFMG. A gente tem que conversar com esse professor da UFMG, eu e Tomás. Nós temos que conversar com ele, perguntar quanto é uma pesquisa de opinião sobre saúde, porque a Quest faz pesquisa domiciliar, né? Antes, o IBGE, quando o IBGE foi fundado pelo Guerreiro Ramos, o IBGE tinha como projeto ser um instituto que também faria pesquisa de opinião. Isso para o Brasil teria sido fundamental, porque a gente teria um órgão oficial fazendo pesquisa de opinião. A gente não tem, eu acho que não terá, mas a gente tem institutos de pesquisa que são sérios, que são, enfim, que são coordenados também pela academia. Então, a gente precisa também conversar com outros setores acadêmicos, né? E para a gente inserir a saúde, inserir a saúde. O outro é o Leonardo Avitz, né? Que também é da UFMG, que tem aquele Observatório da Democracia, né? Para conversar com o Leonardo. Leonardo, como é que a gente pode fazer alguma coisa junto com saúde? Né? E, enfim, então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, sabe, Anderson? E aí, se eu tenho que parar de falar, porque eu tenho muitas ideias. Porque eu
Não, está muito claro. Você trouxe uma série de questões importantes, fundamentais, aí, ideias, iniciativas que a gente precisa trazer para o debate. Está claro que é muito importante a gente ter uma valorização do Sistema Único de Saúde, oferecer saúde pública de qualidade para a população brasileira, mas também a gente não pode descartar que, nesse momento, os grandes grupos econômicos estão envolvidos até o pescoço com a questão da saúde, com o debate da saúde no nosso país. A gente não pode deixar de lado a realidade que está colocada. É importante a gente dialogar com essa turma e, evidentemente, mostrar a importância de se fortalecer o SUS. Eu acho que essa que é a grande questão, Tomás. Eu já estou ultrapassando aqui o tempo limite do nosso debate, mas eu queria te dar a última palavra para você falar a respeito dessas iniciativas que você considera importantes para que a gente tenha uma valorização da saúde no nosso país, especialmente nesse momento que a gente observa em que esse setor tem sido diretamente atacado pelo atual governo.
Anderson, você no final colocou uma questão que é a universidade como geradora de políticas públicas e que me chama a atenção para um fato, que é o seguinte, nós também estamos, ao mesmo tempo, numa batalha contra o desfinanciamento das universidades federais. E delas é a maior fonte de produção de pesquisas e mesmo de, eu diria, de opiniões, talvez, políticas mais organizadas, né, como propostas de políticas públicas. Então, nesse momento, não posso perder essa oportunidade, não sei se Lígia já falou, Lúcia, mas é que nós estamos num movimento para que a opinião pública saiba que a universidade, assim como o SUS, também é dela. A universidade pública é dela. E se ela não defender a universidade pública, nós teremos um caminho só de dependência tecnológica, cultural, e nós nos amofinaremos como nação. Então, espero até que você divulgue mais ainda, a gente pode fornecer material para você, mas está apontado para o dia 22 um evento no Fórum de Ciências e Cultura da UFRJ, que é um movimento que vai, é um evento que vai congregar várias entidades civis também, para esse chamado à população de defesa da universidade. É claro que a população tem que conhecer a universidade, nós temos que expor também, né, o que é a universidade pública. Então, nesse sentido, defender a universidade é defender também a saúde, é defender a vida. Eu encerraria aqui, tá? Mas não sem antes agradecer a Lígia, que a Lígia realmente, sempre que a gente encontra, é uma profusão de ideias que a gente fica com muita pena de não se apropriar de todas, entendeu? Mas estou com Lígia para a gente conseguir tentar fazer a universidade se mover no sentido de ser um centro gerador de políticas públicas também, tá bom? Obrigado, não, obrigado. Lígia. E obrigado, Anderson.
Eu que agradeço a sua participação, Tomás. Como você citou muito bem, a professora Lígia é uma profusão de ideias. Não por acaso, ela é comentarista aqui do nosso Faixa Livre já há tantos anos. E eu também te agradeço, Lígia, pela tua participação importante nesse nosso debate de hoje a respeito da questão da saúde. Muito obrigado pelo apoio que você nos dá aqui no Faixa Livre ao longo de todos esses anos e por mais essa participação brilhante no debate do dia de hoje. Muito obrigado, Lígia.
Obrigada, é muito prazer estar aqui com o Tomás. O Tomás, realmente, assim, eu acho que é isso, né? Tomás, vamos ficar juntos.
Ótimo. Um abraço,
queridos. O Tomás é brilhante. Ele tem uma capacidade, ele tem uma profundidade muito grande de reflexão. Muito legal isso.
É isso. Um debate de altíssimo nível mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Mais uma vez eu agradeço a professora Lígia Bahia, ao Tomás Pinheiro.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.